A Educativa UFMS apresenta
Nosso Ambiente.
Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre a fauna silvestre sul-mato-grossense e quem conversa com a gente é o professor do Instituto de Biociências da UFMS, Diego Santana. Professor Diego, bom dia, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS. Agradeço a participação do senhor no nosso programa na manhã de hoje.
Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Muito bom falar aqui de bicho, né, para o programa Nosso Ambiente. Vamos lá para esse bate-papo aí.
Bom, professor, então, para iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, os nossos ouvintes também, o conceito de fauna silvestre.
A gente pode quebrar aí o termo em dois, né? Fauna e o silvestre. Então, fauna é tudo que a gente quer bicho, né? Se a gente está falando de bicho, de animais, a gente está falando de fauna. Só que a fauna silvestre são aqueles animais que vivem no meio ambiente longe de áreas urbanas, né? Longe de áreas antropizadas, a gente poderia falar assim. Porque a fauna, geralmente, de forma mais grossa, né? A gente separa em fauna silvestre, doméstica e sinantrópica. Então, a doméstica é aquela que a gente cuida, né? Galinha, cachorro, né? É um boi, é o bicho que a gente usa para nossa diversão, né? Ou para alimentação, para algum uso, né? A sinantrópica é aquela fauna que aprendeu a viver com a gente. Então, o pardal, o pombo doméstico, né? Um gato feral, o rato, esse rato, os ratos que vivem no esgoto, eles aprenderam a viver com a gente, a barata. Então, isso é a fauna sinantrópica. E a silvestre é aquela que vive na floresta, no mato, que vive lá longe, que é arredia, né? Então, basicamente, é quase toda a outra fauna que a gente fica mais, assim, encantado, às vezes, de ver, né? O bicho solto, resumindo.
E, professor, trazendo esse entendimento, né, de fauna silvestre para Mato Grosso do Sul, o nosso estado ele possui uma grande biodiversidade devido aos diferentes biomas que abrange, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as características e exemplos de animais que fazem parte desses ecossistemas aqui no estado.
Então, o Mato Grosso do Sul, eu não sou daqui, né? Eu sou mineiro. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantado com o estado, porque realmente ele tem uma variedade de ambientes muito grande, né? Então, muitas pessoas conhecem o Mato Grosso do Sul pelo Pantanal, porque realmente é muito famoso, vem muita gente pescar. Mas Campo Grande mesmo, que é a nossa capital, onde está a sede da UFMS, né? Está dentro do Cerrado. A gente está no bioma Cerrado aqui, que é um bioma savana, né? Então muita gente fala savana africana. Não, a gente tem savana no Brasil também. A nossa savana se chama Cerrado, né? E a gente tem Mata Atlântica também no sul e no sudeste do estado, em Três Lagoas, Ivinhema, toda aquela região do sul do estado é Mata Atlântica. Só que a gente tem escondidinho, assim, um pedacinho também de Chaco, na região de Porto Murtinho, e a gente tem também florestas chiquitanas, que fica nas morrarias do Urucum, do Amolar, uma parte ali em Corumbá também. Ela encosta um pouquinho ali na Bodoquena, né, na região de Bonito. Então, esses biomas, essas ecorregiões diferentes, né, elas têm plantas e, principalmente, bichos associados com elas, né? Então, a gente tem na face oeste do estado, né, lá no Urucum, bichos que, às vezes, desceram da Amazônia e chegaram até ali, né? A gente tem, em Porto Murtinho, bichos que só tem no Chaco. Então, a gente tem alguns sapos intanha, que a gente chama, né? Tem algumas cobras coloridas, alguns tipos de falsa coral também, que só ocorrem em Porto Murtinho, né? A gente tem no sul do estado, na região da Mata Atlântica, algumas pererecas, tem algumas aves também. Eu estou falando muito de anfíbios e répteis, pessoal, porque eu sou herpetólogo, né? Eu trabalho com anfíbios e répteis, mas tem muitos ratinhos, inclusive endêmicos do Cerrado, que ocorrem na Serra da Bodoquena, na região do Parque do Taquari, lá em Alcinópolis, né? Então, o estado todo, ele funciona como uma grande área de conexão entre esses biomas. Então, a gente em Campo Grande está num lugar privilegiado, porque a gente está 2-3 horas de 5 ecorregiões da América do Sul. E os bichos, eles entendem um certo limite, né? Porque aqui está mais confortável para eu viver, porque eu evoluí e cresci nesse ambiente. Mas não tem uma barreira física, não tem um muro impedindo ele de chegar num outro lugar. Então, por exemplo, o Pantanal, que é uma grande área de transição, faz essa mistura ficar maior ainda. Então, às vezes, eu estou numa área de Cerrado pegando um bicho do Chaco, eu estou numa área de Mata Atlântica pegando um bicho do Pantanal. Como a gente tem o cervo do Pantanal, né, que ele não é só do Pantanal, mas ele é bem comum na região de Três Lagoas, do Ivinhema, na Viraí. Então, assim, o estado, por estar tudo em contato, faz essa mistura enorme de fauna por causa dessas várias ecorregiões, desses vários biomas que nós temos.
Professor, esses animais que às vezes acabam sendo encontrados em outros ecossistemas, como que eles fazem para se adaptarem, né? Por exemplo, se a gente encontra um animal que era de determinado ecossistema, que acaba entrando em outro, como que funciona para eles essa questão da adaptação?
Essa é uma pergunta muito boa, Daniel. Muita gente às vezes entende que essa adaptação ela é instantânea, né? O ser humano a gente se adapta muito fácil a condições diferentes, né? Porque a gente tem nossas tecnologias que nos permitem isso, né? Então, se a gente está frio, coloca uma coberta, se está calor, liga um ar-condicionado, um ventilador. O bicho não tem isso, né? Então, eles não fazem isso, na verdade. Os animais, eles têm o que a gente chama de nicho ecológico climático, né? Então, tem condições do ambiente, condições de clima, de relevo ou do tipo de comida que ele come, né? Que tem naquele ambiente. Se tem um lugar ali perto que é um pouco parecido, ele consegue expandir essa região de ocorrência dele. E essas expansões ocorrem geralmente em áreas de contato, em áreas de transição, que é o que acontece aqui no Mato Grosso do Sul. Tem muito dessas áreas de contato. Então, às vezes eu estou no Pantanal, mas o clima parece o Cerrado. Às vezes eu estou no Chaco, mas o clima parece da Mata Atlântica. Eu estou lá no norte do Pantanal, mas o clima parece o da Amazônia. Então, alguns bichos, esse parece, permite que os bichos eles consigam invadir outras ecorregiões. Mas não quer dizer que eles foram para lá e se adaptaram. É porque o ambiente propiciou que eles chegassem lá, né? É só um disclaimer aqui, né? É o que acontece muitas vezes com onde você está desmatando na Amazônia ou na Mata Atlântica, né? Então, por exemplo, o lobo-guará e a cascavel não era para ter na Mata Atlântica, né? Assim, tão no interior. Mas por que que eles chegaram lá? A gente desmatou tanto que boa parte da Mata Atlântica virou uma savana, ficou um grande pasto, né? Então a cascavel, que é um bicho que gosta de área aberta, foi para lá porque é uma área aberta e ficou quente, ficou do jeito que ela gosta. Então, assim, não é que o bicho foi e se adaptou. Ele foi porque estava permitindo para ele aquele ambiente, permitindo ele viver ali.
Oi, professor, qual a importância desses animais que compõem a fauna sul-mato-grossense para a manutenção da biodiversidade, né? O senhor falou que a gente tem uma grande riqueza de animais, né, relacionada a essa questão da fauna. Qual que é a importância desses animais, desses bichos, para essa manutenção da biodiversidade aqui no estado?
É muito legal quando alguém faz essa pergunta e abre um leque de possibilidades de discussões, né? Mas eu gosto geralmente de trazer três pontos de vista. O primeiro, eu acho que nós, como. Não é porque eu sou cientista, eu sou biólogo, não. Porque muita gente fala assim, ah, você protege os bichos porque você é biólogo. Não. Eu protejo os animais porque eu sou um cidadão. Então, acho que um cidadão ele tem que preocupar com o meio ambiente, com a nossa biodiversidade. Nosso futuro depende disso, né? Então, assim, a importância deles é eles estarem lá. A gente, por que que é a importância de você estar aqui no planeta? A gente não para fazer essa pergunta, né? A mesma para os bichos. Então, por que a gente está aqui tem o direito de viver, eles também, né? Então, é uma questão muito simples. A conta é muito simples. Eles chegaram aqui, nós também, nós temos o direito de preservar essa biodiversidade. Mas a gente pode pensar também realmente nessa importância pro ser humano ou para a manutenção da biodiversidade, como você perguntou, né? E um animal, imagina que a gente tem uma casa de baralhos, né? Aquela casa de cartas de baralhos, né? Se você tira uma carta ali, se eu tirei a de cima, às vezes não cai tudo, mas já modificou aquele castelinho, né? Se eu tiro a de baixo, ixi, pode fazer uma bagunça. Se eu tiro do meio, uma outra bagunça. Então, se eu perco um elemento da biodiversidade, se eu perco um organismo na natureza, não só os bichos, mas uma planta também. Mas o bicho, o animal é mais fácil de ver isso, né? Então, se eu levar à extinção uma ave, por exemplo, ela vai cair essa carta de baralhos que é o ecossistema, vai desequilibrar ele todinho. Porque os animais têm funções muito bem delimitadas ao longo de milhões de anos. Então, aquela ave, ela aprendeu, não, né? Foi selecionada, se especializou em comer peixes, né? E ela se especializou em comer um tipo de peixe que era abundante, mas ele controlou a população de um outro mosquito que precisa. Então é tudo muito ligado. O que a gente chama de cadeia ecológica, teia ecológica, tem vários nomes, né? Corrente. Independente do nome, da classificação que cada tipo de biólogo der, a mensagem é: cada organismo na natureza tem uma função. Ou do que ela come, ou da semente que ela dispersa, né? Ah, eu gosto tanto dos ipês. Agora que eles estão florindo, né? Os amarelos estão cheios de flores, brancos, os roxos, rosa. Fica olhando para a flor. Quanta formiga, quanto mosquitinho, quanto besouro. À noite, quanto morcego vão nessas flores levar o pólen de uma flor de uma árvore para outra. Então, esse morcego, ele é essencial para a polinização, o beija-flor. Então, assim, todos os bichos, né? Então, se eu tiro esse elo, eu vou acabar com esse ecossistema, às vezes por causa de um link que eu fiz, né? Então, essas redes de interações, que é uma coisa que a gente estuda no nosso laboratório, inclusive, é muito importante também. Se a gente reclama muito de mosquito, às vezes você matou todas as lagartixas ou sapos que tinham em volta da sua casa, né? Ah, tem muito rato naquele terreno. Às vezes você matou a cobra que tinha ali que comia os ratos. Às vezes a cobra nem era peçonhenta, mas você matou porque você tinha medo dela. Então, assim, cada bicho que a gente extingue ou a gente tira da natureza, ele vai acabar com esse equilíbrio do ecossistema, né? Então, todo animal ele tem um papel fundamental para a manutenção da biodiversidade.
Bom, nós já entendemos a respeito dessa riqueza, né, da biodiversidade da fauna sul-mato-grossense, mas agora a gente vai passar para um ponto bastante importante da nossa discussão. Professor, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os principais problemas registrados aqui no estado que ameaçam a sobrevida da fauna silvestre regional.
Daniel, eu acho que são muitos, mas eu vou elencar aqui três ou quatro que a gente pode ficar atento e que nós, como cidadãos, podemos ajudar a vigiar e ajudar a melhorar esse cenário, né? Agora que está na mídia, que está todo mundo falando, são as queimadas, né? Então, assim, o fogo destrói tudo, gente. Então, o fogo acaba com tudo. Ele acaba com a chuva, ele acaba com o ambiente dos bichos, ele acaba com o ar que a gente respira, porque a gente precisa de oxigênio para respirar e não de CO2, né? E quanto mais queimada, mais CO2 na atmosfera. E Campo Grande é um lugar muito seco. Então, colocar fogo é um perigo. Ah, então o professor está falando que não pode colocar fogo. O ideal é que não colocasse mesmo. Mas se você precisa muito, entre em contato com o órgão responsável, com o Imaçu, com a Semagro, com os bombeiros, com o ICMBio, dependendo de onde e como você quer fazer, né? Porque tem como fazer, não é proibido. Só que tem uma prática, tem um jeito de fazer isso. Então, se você quer colocar fogo, saiba como, quando, tá? E tem assessoria para isso, né? Então, acho que o fogo é um negócio que o sul-mato-grossense me deixa triste de ver, assim, porque se coloca muito, é uma cultura que tem aqui no estado que não deveria existir. É bem desenfreado. Aí, outras duas coisas que eu vejo muito aqui no estado, né, são as monoculturas extensivas, né? Então, um exemplo prático que eu dou é que eu monitorava um lugar aqui em Campo Grande, que tinha uma vereda linda, a nascente de água, e até tinha boi em volta. Não estou dizendo que o boi é bom, não, assim, né? Mas ainda tinha um certo manutenção das invernadas. E aí trocaram todo o boi por monocultura extensiva de soja. Virou soja, apenas soja no lugar. A vereda secou e tem 2 anos que eu não vejo bichos lá. Então, extinguiu localmente anfíbios, répteis, as aves foram todas embora, né? Os ratinhos não ocorrem lá mais. Então, assim, não tem mais bicho. A vereda secou e virou soja, né? E isso está o estado inteiro. Então, assim, você pega as nascentes dos grandes rios aqui no estado, que são os planaltos ali perto de Alcinópolis, Costa Rica, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, que são áreas de nascente, né? É tudo soja, é tudo algodão, milho. Então, o professor também está dizendo que não pode ter. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a gente podia fazer isso com mais inteligência, com mais tecnologia, né? Eu não sou contra a produção agrícola. A gente depende dela. Eu como no meu almoço feijão, arroz que a gente produz, né? Mas a gente podia usar de forma mais inteligente para não secar a nossa água. Olha a crise que a gente está passando agora. E basicamente essa crise hídrica é por causa de queimada e por causa dessas monoculturas extensivas. E aí essas monoculturas extensivas feitas nos lugares errados, que é o meu terceiro ponto agora, não só seca a água, mas leva a um assoreamento dos rios. Então, os rios do Pantanal estão secando porque falta água, mas eles estão assoreando também. Mesmo aqui em Campo Grande, a gente vê em alguns córregos aqui da cidade, o Bandeira, o Anhanguera, né, vários outros, a gente vê que estão secando e estão descendo a areia das cabeceiras, porque não tem mais mata ciliar, não tem mais a mata de cabeceira, que é onde fica a fauna que a gente precisa observar, que a gente precisa ver, que depende para fazer manutenção do meio ambiente. Então a gente não está se acabando com a fauna, mas a gente está acabando um pouco com o ambiente que elas vivem também.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre a fauna silvestre sul-mato-grossense e quem conversa com a gente é o professor do Instituto de Biociências da UFMS, Diego Santana. Bom, professor, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor comentasse com a gente, existem leis ambientais voltadas à proteção da fauna silvestre aqui no estado, né?
Tem, e não só aqui no estado, né? As leis, elas são basicamente na esfera federal, então a gente começa lá com o IBAMA, né, o ICMBio. Então, mesmo a gente que vai trabalhar para preservar a fauna, a gente precisa seguir as leis ambientais, né? E, por exemplo, se eu tenho um projeto atualmente no Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Para eu poder trabalhar com a fauna lá, eu tive que entrar em contato com o Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio, e pedir uma licença, uma autorização de pesquisa e de coleta para trabalhar com os bichos, até para observar eles. É, eu faço trabalho também no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, lá em Alcinópolis, em Costa Rica. Eu tenho que pedir essa autorização para o IMASU, que é o órgão estadual, já que era um parque estadual. Mas mesmo se eu estou trabalhando fora de unidade de conservação, eu preciso de autorização. Então, para trabalhar no Brasil, eu tenho licença para trabalhar com fauna no Brasil todo, que é o ICMBio que me deu, né? Isso até para fazer pesquisa. Então imagina para eu lidar com os bichos para, por exemplo, ter um animal de estimação, né? Então não pode, gente. Adianto para vocês, fauna silvestre no Brasil não pode. Animal de estimação é o quê? Cachorro e gato. Ah, mas aí o menino lá tem uma cobra estrangeira, né? Uma anaja. É proibido, estava errado, é um crime isso aí, né? Ah, mas eu ouvi dizer que, olha, eu acho que não cabe aqui nesse espaço tão curto de tempo que a gente tem, mas tem legislação específica, por exemplo, para manejo de fauna. Então, tem projetos no, na Amazônia, por exemplo, que eles estão criando pirarucu, que é um peixe que tem muita pesca sobre ele, é um bicho, é o maior peixe nosso, né, de água doce, muito visado para pesca, e estava ficando, e algumas espécies são ameaçadas de extinção, né? Só que em algum momento o IBAMA interviu com algumas pessoas que queriam criar esse bicho. Então, tem uma autorização até para esse tipo de manejo, né, para fazendas de jacaré, de paca. Não é simples, é bem burocrático e eu acho que tem que ser mesmo, mas eu recomendo que leiam, que tem, e tem como você ler a legislação ou até pedir uma consultoria dos analistas, tanto do IMASU, quanto do ICMBio, quanto do IBAMA. Eles podem explicar como que funciona cada caso, tá? Então, se você tem um papagaio em casa, saiba que você está ilegal. Isso é um crime ambiental. Eu recomendo, inclusive, você procurar um desses órgãos para você ficar legal, para ver como que você pode fazer para resolver sua vida.
E uma outra situação recorrente, não só aqui no estado, né, professor, é a questão do comércio de animais silvestres, né? Como que esse mercado funciona e o que tem sido feito para evitar esse tipo de crime ambiental também?
Eu não trouxe números aqui, nem, né, infelizmente, mas a gente pode deixar depois linkado alguma coisa na página. Mas o mercado de animais silvestres, mercado ilegal, né? Eu acho que ele só perde por de drogas. É uma coisa nesse número, assim, é bem grande. E o Mato Grosso do Sul, infelizmente, a gente está na divisa com dois países, né? E a gente está em contato com uma das maiores metrópoles do Brasil, que é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o mais populoso. Então, assim, aqui é rota de tráfico de animais silvestres há muito tempo. A primeira coisa que eu falo para todo mundo: você quer ajudar? Primeira coisa, não compra. Não acha bonitinho, não dá like lá na página, não incentiva. Isso já ajuda bastante. Inclusive, denuncia, eu recomendo. Você vê alguém vendendo uma coisa, ah, isso aqui não está certo. Denuncia, tem como fazer denúncia anônima, sabe? E o que que tem sido feito, né? Os nossos heróis aí do ICMBio, da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Federal, né? São as pessoas que vão atrás. O que está acontecendo é o policiamento. Então, eles vão atrás, ou atrás de denúncia, ou nos monitoramentos ativos, né? Ou passivos nas estradas, tentando interceptar. Mas ainda é muito difícil. Nosso estado é muito grande, o Brasil é muito grande. Então, tem muitas rotas de comércio que ainda a gente não consegue vigiar, né? Eu não trabalho especificamente com comércio de animais, né? Mas eu tenho alguns parceiros, colegas que trabalham também, e eles veem que hoje, com as redes sociais, isso ficou muito mais fácil. Você compra os bichos, eles chegam por correio para você. Então, imagina se você compra lá um papagaio, eles mandam pelo Sedex, e o bicho fica lá 3, 4 dias dentro de uma caixinha. Geralmente ele chega morto, né? Então, pessoal, não compra. Se você quer ter um animal de estimação, tem um gato, tem um cachorro, tá? Eu acho que é isso que é animal de estimação. E tem tantos na rua, e adotam um ainda, é mais legal, tem um vira-latinha, né? O bicho, ele tem que ficar no mato, né? Animal, lugar de animal é no mato, ok? Então, assim, a luta é muito grande, mas é muito difícil porque a tecnologia, ela parece que está ajudando mais quem vende do que quem combate. Então, a gente está perdendo essa corrida.
Bom, professor, e falando, pegando o gancho nessa fala do senhor a respeito desse lugar, né, dos bichos, um outro ponto que vale comentar aqui é que nas cidades tem se encontrado alguns tipos de animais silvestres, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que que isso tem ocorrido. É, são os animais que estão indo para as cidades ou são os espaços urbanos que têm avançado em direção ao habitat desses animais?
Definitivamente a gente que invadiu o lugar deles, né? Eles estavam aqui antes da gente. Mas eu gosto muito dessa pergunta, Daniel. Você não é a primeira pessoa que faz. E eu fiquei abismado quando eu mudei para Campo Grande. Como eu disse, eu não sou daqui, né? Mas Campo Grande, só para quem não é também, inteirar, né? É um lugar especial, né? Porque Campo Grande é uma cidade muito arborizada, tem muitos parques, você vê veredas ao longo da cidade, né? Além do que, ela foi construída num lugar de grande abundância de animais, né? Então, todo esse conjunto transformou Campo Grande num lugar diferenciado. Então, eu não diria que os animais estão invadindo as cidades. Eu acho que com as redes sociais ficou mais fácil a gente ver esses registros. As pessoas tiram foto no celular, bota no WhatsApp, isso corre assim rapidamente para vários grupos de família, de laboratório, de amigo do futebol. Ah, o fulano está pescando ali no rio, viu uma sucuri, manda, e aí aparece para todo mundo. Então eu acho que as redes sociais nos dão essa impressão de que os animais estão aparecendo mais, então eu acho que eles só estão ficando mais famosos, assim, porque estão aparecendo mais. E para quem é aqui do Mato Grosso do Sul, né, os nossos municípios em geral aqui, Campo Grande, eu acho que é a capital assim que eu vejo mais bichos. Eu não fui em todas, não conheço todas. Mas das que eu conheço, Campo Grande definitivamente é um lugar especial. A gente tem gavião pega-macaco dentro da cidade, que é um bicho raro ameaçado de extinção. A gente tem anta, tamanduá-bandeira, muito jacaré, tatu. Já vi tuiuiú no Lago do Amor, que é o nosso lago ali da universidade, né? E de tudo, teiu, cobra, sapo, tem de tudo. Então, eu acho que a gente invadiu, mas como Campo Grande manteve um mínimo de arborização de ambientes naturais dentro da cidade, os bichos usam isso ainda, né? E se a gente parar para pensar, isso é muito legal, porque isso mostra que a cidade tem uma certa qualidade de vida, porque você tem um bicho que depende de um ambiente, como eu disse lá no começo, específico, e ele está aqui, quer dizer que o ambiente está bacana ainda. Não é íntegro, como era, mas quer dizer que se ele suporta outras vidas além do ser humano, que tem um monte de tecnologia, quer dizer que está um lugar legal. Enquanto a gente vê bicho em Campo Grande, quer dizer que Campo Grande é uma cidade interessante para se viver também. Então a gente não tem que olhar isso com maus olhos, não, tem que olhar com bons olhos. Então, ver os bichos quer dizer uma coisa boa.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, professor, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais.
Daniel, obrigado pelo convite. Muito legal falar aqui para a Rádio FMS, né? E assim, para quem está ouvindo aí, certamente caiu no programa aí, ou porque foi sem querer, ou porque gosta de meio ambiente, né? Eu recomendo que vocês vão curtir a fauna, curtir os bichos. Na pandemia, muita gente em casa ainda, né? Pega uma câmera até do celular mesmo, tira foto da formiga, faz uma lista do que você está vendo na sua casa. Muita gente percebendo essa fauna vivendo com a gente, né? Ou aquela fauna que eu falei, ou a silvestre, ou a sinantrópica, né? Vai observar, vai escutar, né? Então agora começa a chover, vai ter muito sapinho, muita cigarra vocalizando. Então, quantos tipos de sons você está escutando, né? Você está ouvindo, observando aves também? Eu recomendo muito. Aí eu vou aproveitar o espaço rapidamente para fazer um jabazinho aqui. E para quem quer saber mais sobre ciência, escuta lá nosso podcast também, Ciência de A a Z. Também não tem muito tempo, assim como o meio ambiente aqui. Dá uma. Todos os tocadores no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, dá uma olhada lá depois. que eu apresento e é para falar de ciência também de uma forma simples para todo mundo entender.
Nós conversamos com o professor Diego Santana. Professor, mais uma vez agradeço a participação do senhor e as informações tão importantes que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Obrigado pelo espaço, Daniel. Foi muito legal.
Eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente de hoje. Com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente os nossos programas especiais, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou
Nosso Ambiente.
Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta,
7:30 da manhã.